Você, Tezinho, torce pra quem na Europa?
Na Europa?
É.
Onde que fica a Europa, Porto? Só pra saber os times que tem.
A Europa fica do outro lado do Oceano Atlântico.
É. Qual um pouquinho time? Pra cima da África, assim.
É. Cima da... Qual time lá que é vermelho e branco?
O Arsenal. Liverpool.
Arsenal.
O Arsenal.
PSG, pô.
O Arsenal, é verdade.
Arsenal. É. Eu torço pro Arsenal.
Então pronto, se o teu time tá na final.
Arsenal.
Teu time tá na final.
Arsenal é PSG.
É isso aí.
Chupe.
Brasileiros na final, né? Ontem falei dos Gabriéis do Arsenal, o Magalhães, o Martinelli e o Jesus. Tem também os brasileiros do Paris Saint-Germain, que vão brigar por título. O zagueiro Marquinhos, titular da seleção brasileira, capitão da seleção brasileira. E o Lucas Beraldo, que é reserva do Paris Saint-Germain, mas também faz parte do elenco aí do PSG.
Quando o pai dele foi registrar, o pai dele tá meio fã, era o nome dele, ele tá assim, Geraldo.
Virou Beraldo. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Esporte TMC dessa quarta-feira, são 6h17. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta...
Sabe.
Continue com a gente, já voltamos
com muito mais futebol! Esportes TMC! Transamérica TMC!
Empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel, sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
A sua indústria merece o melhor. Se você precisa de rolamentos, correias e correntes das melhores marcas, vai na Roussul. Lá você encontra o melhor suporte técnico. São mais de 22 anos vendendo o que há de melhor. Rolamentos NSK e NTN. Correntes Tissubac e correias Optbelt. Plantão 24 horas para clientes ativos. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? No Seconce, Serviço Social do Sinduscom Paraná, você encontra uma estrutura moderna, profissionais experientes e atendimento com hora marcada. Além disso, seus filhos de até 14 anos também podem fazer tratamento odontológico sem custo. Consulte se sua empresa é associada ao Seconce Paraná e aproveite os benefícios. Seconce Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
Tem amor que começa com um colo e cresce em cada conselho, em cada cuidado, em cada eu estou aqui. Neste Dia das Mães, o presente é retribuir tudo aquilo que não tem preço. No Condor, você encontra tudo para surpreender quem sempre cuidou de você e ainda participa da promoção Condor Premia. A cada R$50, você ganha um número da sorte para concorrer a R$500.000 todo mês e prêmios incríveis. Comemore o amor de quem cuida no Condor e participe. Condor, sempre de mãos dadas com você.
Indústria é Biocontrol. Shopping é Biocontrol. Hospital, escola, condomínio é Biocontrol. Sanitização com laudo técnico dentro dos protocolos da Anvisa e da Vigilância Sanitária. Para quem exige segurança, qualidade e confiança em cada serviço, acesse biocontrol.com.br ou ligue 3091-7555 3091-7555 e agende a visita de um especialista Biocontrol.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Com muito mais futebol! Esportes TMC!
Então... Estamos de volta com o Esporte TMC dessa quarta-feira. Para Via Facilities, limpeza e conservação de alto desempenho para a sua empresa é com a Via Facilities. Acesse viafacilities.com.br ou ligue 3027-7575 e agende a visita de um especialista. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Hoje o prêmio número 1 tem voucher de R$100 para você aproveitar lá no restaurante Almacan. Prêmio 2, um voucher de R$100 para você curtir na churrascaria Sal e Brasa. Manda a sua participação para cá, você vai concorrer aos prêmios no final do programa de hoje.
Blá, 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 sempre o mesmo blá, 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 todo dia e a verdade aí ninguém fala. Blá, 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 tudo bem, Porto?
Tudo bem.
Serginho?
Ô, Serginho, beleza?
Tudo bem? Beleza?
Beleza, tudo certo.
Tem que horas lá o programa hoje?
Vai até as 8, cara.
Puta merda, hein, cara?
Hoje vai até as 8.
Justamente no meu dia?
Pois é, você foi o sorteado aí da semana, né?
Nossa, é um negócio impressionante. Quando eu...
Mas hoje vem mais.
Não, quando eu venho trabalhar... Não
vem semana passada.
O programa vai até as 8.
Mais aqui.
Aí quando... Qualquer outro, não, outro, o Jairo, né? O outro comentarista, esqueci o nome do comentarista.
Jairo, tem o Jairo e tem o Robson.
E o outro comentarista, como que é o nome dele? Aquele que foi despedido da RPC e da massa?
Robson de Lazo.
Robson de Lazo. Quando é eles, é o programa vai ter às 7.
É, essa semana deram sorte aí, que o programa vai ficar mais curto no dia deles e tal.
Não, não é sorte, é desde que eu entrei.
Será que estão. Será que quem. O pessoal que tá fazendo a tabela aí tá de olho em você, cara.
Não é sorte, é desde que eu entrei.
Você bom, tá na mira dos caras aí, pô. Tem que trabalhar também, né, Serginho? Pô!
Bom, além do Nicolas ficar falando do coxa e ficar passando pano do coxa, eu quero mostrar aqui a foto da Monique com as tatuagens. Tá?
Olha lá. Olha que bonito que ficou, hein? Ficou muito bom, Monique. Parabéns. O tatuador é bom, hein? Ó, ficou bonita a tatu ali com o escudo do Atlético. E a outra com o furacão ali, o furacão que mastigou a cabeça do Serginho quando
furacão,
veio aqui na rádio.
O furacão comeu o
ficou
Serginho.
Bem legal, hein? Ficou bonito. Bom, hein? Parabéns aí pro tatuador. O cara trabalha com material bom, claramente. Tinta de qualidade boa.
Agulha boa, né?
Ficou legal, aqui. Ficou bacana.
Pode ver que o furacão ficou bem definido ali no braço.
Ficou
quase
bem legal, sombreado, né? Sombreado, uhum. Bacana. Uhum. Ficou bom. Parabéns aí pro tatuador da Monique Vilela, que fez essas belas tatus aí pra ela desfilar na Baixada.
Ficou legal, você precisa ver, ela vai mandar fazer uma nova agora. Já tá até com o plástico ali, ela já tá aqui, quando se faz tatuagem fica com o plástico, né?
Alguns dias tem que ficar. Uh-huh.
Do Viveiros, que você vai ver que fica legal.
Bora falar do Paraná, o Jairo Júnior tá chegando com as informações do Tricolor da Vila, que tá bem pertinho da semifinal, pode até perder o jogo contra o Toledo agora no fim de semana na Vila Capanema por um gol de diferença. Que vai estar classificado, mas o Tcheco tá de olho na galera, tá de olho no elenco pra que o Paraná não entre relaxado demais nessa partida, Juninho.
É verdade, né, Porto? Essa é uma preocupação que tem o técnico paranista, pra que o time não caia num relaxamento, muitas vezes até natural, né, por conta da vitória e até da fragilidade do adversário, e não é nenhuma questão de preocupação de que o Toledo possa vir em Curitiba e reverter a vantagem que o Paraná adquiriu jogando lá no estádio 14 de dezembro no oeste do estado do Paraná. Mas ela é mais pensando no futuro. Para que o Paraná consiga fazer um bom resultado nesse jogo de volta, vencer, se possível vencer até por uma diferença interessante de gols, mostrando a superioridade que tem o adversário, para ganhar moral para a semifinal do Campeonato Paranaense. Ainda não dá para a gente cravar, né, que o Araucária já se classificou, dois times meio maluco, né? Empataram em 6-6 na primeira fase, um 5-2 agora numas quartas de final. Então ainda não dá para cravar, mas o Araucária está perto de conquistar a sua classificação. E de repente, quem olha esse resultado do Araucária contra o Rio Branco pode pensar, pô, o Araucária vai ser um adversário complicado para o Paraná. Talvez até, de fato, isso venha a acontecer. Mas o que o Tcheco não quer é que o Paraná vai para a semifinal, ou vá para a semifinal, pensando assim. Pô, vai pegar o Araucária, Paraná não sobrou contra o Toledo, com o adversário mais fraco, o Araucária passou o carro no Rio Branco. Ele não quer esse tipo de dúvida, principalmente dentro do vestiário. Por isso, Tcheco quer que a equipe do Paraná encare esse jogo contra o Toledo como, sei lá, se o primeiro jogo tivesse sido 0-0, 1-0 para o adversário, que o Paraná entre para fazer o que precisa ser feito. Ou seja, uma vitória convincente para daí sim ir com moral e não deixar o adversário chegar grandão numa semifinal. Vamos ouvir o que disse o Tcheco sobre esse possível relaxamento que ele quer evitar para o jogo da volta.
Ah, modéstia à parte, isso aí é uma coisa que a gente cobra muito da comissão. Já falamos aqui na reza sobre isso. E desde já convocamos o nosso torcedor. Temos uma partida garantida ainda em casa. Futebol, ele já nos deu vários exemplos. Vocês são prova disso também. Já participaram disso também com os clubes aqui da capital. Enfim, eu acredito que... Acredito que o mais importante agora é manter o foco para esse jogo da volta, que o torcedor possa encher a Vila Capanema, Dia das Mães. Já vi aí a condição do tempo, promete um tempo bom e a gente quer aquela atmosfera para ter essa conexão para a semifinal. E a semifinal, a gente passando aí sim aqueles dois jogos derradeiros, o Araucária, que foi o adversário mais difícil que a gente pegou na primeira fase, aí também está com um pé e meio na próxima fase, vai ser um adversário dificílimo a gente passando. Mas o mais importante aqui é a gente focar no nosso objetivo contra o Toledo domingo que vem e, se Deus quiser, com a Vila lotada.
Que isso, cara?
Caramba, quanto foguete. Boa. Lá, né?
Hã? Sei lá, quem gravou foi você?
Não, mas é que teve um ou outro, né, que soltaram.
Tá.
Pô, parece que tá maluco, cara.
Não é,
tá inteirando? Onde
que você
tá?
Isso?
É, o Trump avisou, né, cara, que se o Tcheco ficasse marcando bobeira, né, já mandava um drone, né?
Não, não, não. Se ali foram alguns, sei lá, torcedores que soltaram ali um rojão ou outro no final do jogo e tal,
verdade.
Pra comemorar a derrota, mas, pô, essas bombas que você colocou aí é por sua conta, né?
Não, não é só eu, não.
Não, não foi você?
Claro que não, Juninho.
Bom, enfim, o Tcheco falando, Porto, que ele quer evitar, né, esse relaxamento, e ele acredita que não vai ter, ele confia no grupo que tem, sabe que os atletas vão levar muito a sério esse jogo de volta. Repito, não preocupado em perder a classificação, ele mesmo admitiu a superioridade do Paraná e concordou que o Paraná tá com um pé e meio já na semifinal, mas pensando na semifinal, ele quer que o Paraná vá com muita moral para que o adversário, que vem do outro lado de lá, não venha de sangue doce, não venha, pô, com moral elevada por ter passado o carro em cima do adversário. Ele quer que o elenco do Paraná faça o que tem que ser feito para chegar na semifinal também com moral, e o adversário, possivelmente o Araucária, olhe para o Paraná e respeite como precisa ser respeitado. Porto.
Valeu, Jairo Júnior, falando de Paraná, falando do tricolor aqui no Esporte TMC. Para Vinhos Campo Largo, abre um Campo Largo aí. O clássico que está em todas, da festa da Facu ao almoço de domingo. Vinho Campo Largo, todo mundo vai curtir. Aí, Serginho, o Paraná tá muito perto da semifinal, mas corre o risco de relaxar demais contra o Toledo nesse jogo da volta?
Ah, não pode ser, né? Não pode acontecer isso, né? Vale vaga de semifinal, vale vaga pro jogo do ano, né?
Vale
a vaga para disputar o objetivo da competição. Tudo que foi feito até agora só vai ser decidido na fase seguinte. Então, cara, não tem maior motivação, né? Duvido que os jogadores vão relaxar pro jogo. Não. O Tcheco tem 1000 anos de estrada, né? Como atleta e como técnico. E vai certamente contornar isso, né? E fazer com que a gurizada corra e faça um grande jogo, né? O Paraná não tem feito grandes jogos, assim, tecnicamente falando. Mas eu acredito que essa partida vai ser uma partida de muita intensidade, onde o Paraná vai colocar o melhor possível, tudo que possa, né, ter, para vencer bem esse jogo. Eu acho que o Tcheco está muito, muito correto. É importante você chegar também na semifinal e bater no peito e dizer: aqui é o Paraná, cara. Seja quem for, provavelmente deve ser o Araucária, mas se o Rio Branco consegue uma virada heróica também, chega cheio de moral, né? Chega que quem for vai ter que entender que vai pegar o Paraná, que é o favorito e que é a melhor equipe e tudo mais. Mas isso tem que acontecer com exemplos, né? Não só com história, com fala, com conversa. Então precisa fazer um jogo aceitável, assim, um jogo bom, e vencer bem, né? Principalmente por causa do seu torcedor, né? O torcedor vai ser fundamental no jogo da volta, no jogo onde realmente vai se decidir. No primeiro jogo não vai decidir nada. No segundo, sim, vai decidir tudo. Então é onde o torcedor tem que estar muito ligado, né, muito antenado no que vai acontecer. Provavelmente não será na Vila, né? Não será na Vila, né? Porque tem evento já marcado há muito tempo lá. Então não sei aonde vai ser, né? Qual dos campos o Paraná vai escolher.
No Beira-Rio.
Em qual jogo você está falando, Serginho?
O segundo jogo da volta, né?
Não, pode ser na Vila.
Mas tem show lá, né?
Mas o show é provavelmente no estacionamento. Então há a possibilidade de ser esse jogo na Vila.
Então, show. Bom, então a gente tava vendo aqui, porque a gente viu o anúncio do show.
De quem que é o show? Tem que ir no estacionamento? E quem que é o show?
Aí, cara.
No Maragatos?
Não lembro. É um negócio sertanejo, não é não?
Maragatos?
São vários, né? Tem o um nome lá.
É tipo um festival sertanejo.
É um festival. Eu não sei se é sertanejo, mas é um festival. Eu tava vendo aqui com o dela dias atrás. E a data é 23 ou 24. É no final de semana, outro, né? Fora esse e o outro. Né?
Qual música sertaneja que você toca quando você
24,
vai
23 ou 24.
O que você toca?
Toco assim? Poucas, assim, mas eu gosto de João Mineiro e Marciano.
João Mineiro e Marciano? Aquela chuva de maio. Você conhece essa?
Já ouviu, mas essa eu não toco.
Não, se você não conhece essa, então você
não. Não, conheço.
Conhece?
Eu não sou um grande, né, fã, e até minha voz não é aquela voz dos caras lá que cantam lá no céu, deu alto pra caramba.
Não, mas então... João Mineiro e Marciano, eles cantam baixo.
É, não, eles não cantam tão...
Qual que você conhece do João Mineiro e Marciano pra gente cantar, assim?
Putz, qual é o nome daquela... Rapaz, agora, você falou agora, fugiu a melodia da música. Já lembro.
Ainda ontem, Chorei de Saudade?
Chorei de Saudade, é uma música muito bonita, tem a... Oh. Daqui a pouco a gente...
Essa é a melhor que tem, né, Jorginho?
Essa é boa.
Muito legal.
Essa é a melhor que tem, porque...
Mato Grosso e Matias também
Mato
eu gosto
Grosso
bastante.
Mato Grosso e Matias.
Meu Deus.
Né?
Ficou atrasado, agora quer tirar o atraso. A cara do Porto, ó.
O Porto me parece meio desanimado. Não,
não. Tem até as 8 só, parça.
Tudo bem, Porto? Serginho?
Uma hora e meia ainda.
Aqui é o Serginho. Quando é no meu dia, vai até as 8, né? Vamos lá, Serginho, agora chegou a nossa hora, vamos lá.
Você me pede na carta que eu desapareça.
Que coisa bonita.
Que eu nunca mais te procure pra sempre esqueça.
Pra o tempo.
Posso fazer sua vontade, atender seu pedido.
Depois.
Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido.
Vamos levar o Porto pra fazer uma.
Chega que vai cair a live.
Ainda ontem chorei de saudade.
Eu falo com o João Camargo.
Relendo a carta, senti o perfume. Mas que prazer essa louca invade.
Nick.
Abençoa,
me coxa. Parabéns.
Ai, cara. Meu Deus do céu.
Ei, vai cair a live. O Serginho tava falando do Paraná, já esqueceu completamente o que tava falando do Paraná. Não, isso aqui não é 98, não é Caiobá, não é Massa Clube, FM, não é Rádio Clube pra ficar
deve
tocando
ser cantor,
sertanejo.
Pô. Você entrou na onda.
Tá,
você
que cantou. Eu não resisto. Vem um fogo é
mais
dentro
forte,
de mim.
Né?
Forte, ó.
Oi.
Mercosul também, Mercosul, os caras tocam os modão. Difusora, a Difusora é mais classe, assim.
Mas voltando ao tricolão da Vila.
Você gosta de modão de viola, senhor?
Ei, fica quietinho um pouco.
Tá, ok.
Vamos falar do Paraná aí, o Tcheco tem essa responsabilidade muito grande, eu acho que ele vai motivar essa galera a fazer um grande jogo, né? O Paraná ainda, pra mim, eu não vi um grande jogo do Paraná, né? O Juninho cobriu todos, eu trabalhei acho que dos 10 até agora, acho que uns 5 ou 6 eu trabalhei, mas, e outros assisti pela TV. Eu não vi assim aquela grande atuação, só que ele carregando de quase todo mundo, né? Ele entrou na competição pra subir, ele não entrou pra dar espetáculo, então... Tá fazendo a parte dele, mas eu acho que nesse jogo ele pode, além da vaga, ganhar ainda mais o seu torcedor, né? Deixar o torcedor mais animado para fazer o jogo da volta. E seja Rio Branco ou seja Araucária, é muito perto daqui, né? Então o torcedor mesmo do Paraná, ele vai poder, no primeiro jogo, já estar presente e no segundo mais ainda, né? Então é o momento, tá chegando a hora da rodada que vai decidir tudo e reconquistar ou manter o torcedor animado e cada vez mais aceso para essa partida final é importante.
Tô de olho no chat com a galera participando aqui para falar de Paraná, o Sandro lá de Piraquara. Na verdade, o Sandro tá agradecendo a TMC porque ele ganhou aqui na rádio uma inscrição para a corrida Circuito das Estações e ficou em segundo lugar na corrida de 10 km.
Ô, louco, rapaz.
Que beleza, hein, Sandrão? Olha aí, a TMC promovendo a sua carreira de atleta e parabéns. Wellington do Pilarzinho, o Paraná vai indo muito bem e aos poucos vai chegando. A Lilian diz que tá massa o programa hoje e que prefere as brincadeiras do ET do que quando a galera fica se xingando. Se xingando é com o Delazer, né? O Delazer perde a cabeça, o cara nervoso.
Mas ninguém deu um tapa na cara de ninguém, é uma rasteira, tipo no treino do Santos,
né? Ainda não, ainda não.
Ainda não.
Não é, é que desde o episódio da briga com o Serginho e com o Delazer, ofuscou muito a rádio. A rádio perdeu muita audiência.
Foi feio, né?
Muito prejudicado.
Teve que separar os caras, hein?
Entendeu? Os caras.
Tive que estourar o extintor de incêndio.
Parece até que o Neymar tava assistindo aquilo e foi a inspiração dele pra confusão.
Parece que o Robson entrou com uma notificação extrajudicial aí. Exatamente. Pedindo uma proteção.
Perderam totalmente a cabeça.
E o Delazer, ele já é descompensado, ele já é atleticano nervoso.
Que isso, cara?
Aí o Serginho pegou no calo dele, né? Porque queiram os ouvintes, não, os ouvintes atleticanos vão dar razão pro Delazer, porque são um atleticano, né? Se eu um dia alguém brigar com o Vaguinha lá do Inter, eu vou ajudar o Vaguinha.
Sinta a magia das mil e uma noites. Quintas especiais no Amacan com show de dança árabe e sabor inigualável. Na Avenida Iguaçu, esquina com Carneiro Lobo. Reserve já no 3244-2711. Amacan é bom demais.
Tá sabendo o show que vai ter hoje?
Vamos voltar a falar de Atlético aqui no Esporte TMC. A Monique Vilela tá voltando com as informações do Furacão, que se prepara para encarar o Vasco no final de semana. Fala aí, Monique.
Pois então, Portinho, o Atlético tem aí ainda uma reta final de partidas antes da parada para a Copa do Mundo, que será ali cerca de 45, 50 dias, e vai ser o momento em que as equipes, obviamente, vão se reforçar, até porque a janela do meio do ano abre no mês de julho, nós estamos ainda no mês de maio, e o Atlético já desenhou e projetou o que precisa para essa janela que acontece no mês de julho. Abre em julho e vai até ali o mês de agosto, dentro das necessidades que o técnico Odair Helman entende que precisa e que tem o elenco. Só que, obviamente, as contratações vão depender da realidade de mercado. A gente sabe que o Atlético não vai investir tanto assim, valores altos, mas realmente vai buscar reforços. Vamos lá, então, e até em cima do que o Odair precisa, necessita no elenco e que tem de carências nesse elenco, dentro desse planejamento inicial do Atlético para a janela do meio do ano e bem nessa parada para a Copa, é que o Atlético vai tentar fazer um pouco mais dessa movimentação já de mercado, para quando abrir a janela já ter algumas peças encaminhadas. O Atlético vai buscar um zagueiro para compor o elenco, lembrando que há necessidade, o Odair joga com três zagueiros, a gente já viu em vários momentos essa necessidade do zagueiro a mais no elenco. Hoje, no banco de reservas, levando em consideração que ele utilize um dos dois laterais como zagueiro, seja Esquivel ou Benavides, aí ele ainda tem Aguirre e Léo Pelé. Quando não joga nenhum dos dois, que é o que vai acontecer no final de semana contra o Vasco, só fica o Léo Pelé no banco como alternativa. Então, necessidade da contratação desse zagueiro. Um lateral direito para ser reserva do Benavides. A gente já falou várias vezes aqui, Gilberto tem uma característica completamente diferente, está sendo utilizado por pura necessidade quando precisa, já foi utilizado, muito provável que seja utilizado também no jogo de domingo contra a equipe do Vasco, se o Odair optar pela troca de lateral por lateral, e necessita desse lateral direito para ser reserva do Benavides. E dois pontas. O Atlético busca no mercado dois atacantes que jogam lados para compor esse elenco. A gente sabe que o Odair gosta muito dessa estrutura dos dois pontas. A gente está vendo o Mendoza fazer essa função, tem o Julimar, o Bruninho, que a gente sabe que no mês de agosto vai embora e está sendo titular nas últimas partidas. Aí tem Leozinho e Isaac no elenco, que são mais composição de grupo. Então o Atlético quer mais dois pontas para compor o elenco e serem utilizados e serem alternativas para o Odair. Lembrando toda a história do CETREC, não deu certo, era para ser um desses pontas e aí seria, né, uma opção a menos que o Atlético teria que procurar agora no meio do ano na janela. Então, dois pontas também estão nesse planejamento do Atlético. E não é uma prioridade, mas também uma necessidade. Se uma oportunidade de mercado surgir, o Atlético vai em busca de um reserva para a função de centroavante do Viveiros. A gente estava falando aqui na primeira participação que hoje o Atlético tem tão somente Viveiros e Renan Peixoto. Julimar até faz a função, está no DM. E o Atlético também vai procurar. Mas como não é uma prioridade entre as contratações. Se optar o Atlético por trazer alguém, é muito mais oportunidade de mercado. Às vezes um jogador que está com um preço e um valor interessante, que o Atlético entenda que seja interessante. Mas não vai fugir muito disso, essa busca pelo centroavante reserva do Viveiros. Até porque o Atlético tem outras prioridades nessa janela do meio do ano. Tem tempo para trabalhar, vai ter esse tempo para buscar esses reforços. Não conseguiu trazer reforço, quer dizer, até trouxe, mas lá de dezembro para janeiro. Naquela janela, por exemplo, entre os estaduais, o Atlético não trouxe ninguém. A última contratação do Atlético em 2026 foi a do Luiz Gustavo. Ele foi o último jogador a chegar dentro ali das poucas contratações que o Atlético fez. Por isso, agora na metade do ano, vai tentar encontrar no mercado essas peças que faltam. Tentou, por exemplo, o zagueiro Dantas do Novo Horizontino não deu certo, tentou o Everaldo lá no Fluminense, acabou indo para o Bahia. O Atlético fez algumas movimentações, mas que não deram certo. Então agora no meio do ano, obviamente, né, com o auxílio do Odair, que é um treinador que extra-campo também trabalha nesse sentido, até por indicações e tudo mais, o Atlético vai buscar essas peças para compor elenco e para reforçar o grupo nessa janela do meio do ano para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mas até lá, Porto, vai com o que tem e vai ter que se virar nessas últimas rodadas antes da parada para a Copa do Mundo.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Para a Demicon, fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Demicon. Dá para ser crédito? Dá para ser investimento? Lógico que dá. Tem ainda um tempinho aí, Serginho, até a janela, mas é o Furacão já de olho em reforços para a segunda metade da temporada, né? E é bem claro, assim, que precisa mesmo trazer um pessoal aí para dar uma profundidade para esse elenco.
Pois já se sabia isso na janela anterior, né? O Atlético não conseguiu fazer ou não quis fazer esse mercado já na janela de janeiro aí, que foi até com alguns desdobramentos, foi até março, né? Faz muita falta, ele precisa de zagueiros, para mim é prioridade, né? Lateral direito, ok, mas pelo menos tem um reserva. No ataque tenta-se resgatar alguns jogadores que aí estão, né? O Julimar, né? O próprio Peixoto, os pontas, né? Ele tinha um ponta muito bom, né? Menino, 17 anos, ele vendeu. Com esse dinheiro ele pode trazer um ponta e mais o lateral, pode trazer o zagueiro, dá pra distribuir.
Dá pra ir bem no mercado.
Dá pra ir bem no mercado com essa grana. Então, quer dizer, pô, de um menino de 17 anos, que é um bom jogador, ele é um ponta de muita qualidade. Então, o Atlético tem que achar talvez um jogador melhor que o Bruninho, né? Pra trazer. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente brinca, mas é muito difícil você achar jogadores assim. Então, aquela oportunidade de negócio do Cetré ali, que acabou não dando certo, você traria um jogador que nunca é certeza que o cara vai dar certo aqui, mas ele tá brilhando no futebol argentino, por exemplo, porque é um futebol competitivo, que é um futebol de qualidade, né? Então aqui na América do Sul, se o cara estivesse destacando na Colômbia, no próprio Equador, que cresceu demais o seu futebol e tal, então vale a pena você... E
foi o caso do Viveros.
O Viveros veio lá do Atlético Nacional, da Colômbia, um time que já ganhou até Libertadores, né? Então é uma equipe de qualidade, né? De uma cidade muito boa, enfim. Agora tem o Atlético não pode deixar passar essa próxima janela que vai abrir, porque ele precisa, para se manter nesse lugar que ele tá aí, vai ter que reforçar bastante, né? E mesmo reforçando, eu acho que ele vai ter algumas dificuldades na segunda fase, eu acho que vai ser um pouco menos de menos pontos, mas se dá uma reforçada na equipe, traz alguns jogadores que encaixam com esses que aí estão, a equipe pode ficar melhor e pode brigar, por que não, né? Então, todo mundo tá nessa expectativa, né? E Porto, Cabaré, o último encontro, Leonardo e Bruno e Marrone.
Ah, pronto, é isso.
Com Raça Negra.
Agora o negócio começou a ficar melhor.
Esse é o Leonardo, vai ter, Bruno e Marrone e Raça Negra.
Todas as tribos, do sertanejão e do pagodão.
O pagodão,
né? 31 de maio, no domingo.
Bom, né? Hein?
Show bom, então, quer dizer, o Paraná, eu não acredito que esse show aí vai ser no estacionamento, né?
Show bom, hein?
Pô, não pode ser, né? Porque é showzão, hein?
Show bom.
Show pra juntar gente, hein?
Não, isso aí, cabaré.
Não, mas se for 31...
Tem até domingo, né?
É, mas daí acho que é data da primeira final. É, porque, ó, dia 10, aí 17 e 24 são as semis.
Ah, mas então
31
então,
é data da primeira
então
final.
Então nós calculamos errado, rapaz. Tava fazendo tudo besteira aqui.
Então, é data da primeira da final. Primeira se final, for contra o Paraná, provavelmente fora de casa.
Então não é 23.
Então poderemos ir
mas
no show.
Cara, eu acho que eu tinha certeza que 23, e não era esse show, mas tava eu e o Robson aqui vendo essa data, aí, mas não tem nenhum show na vila. É, não é na vila, né? Então, passa uma borracha e o Paraná vai jogar em casa.
Tem sim, Serginho. O show meu e teu.
Ah, bom, pode ser.
Nós vamos fazer o show Cabaré Boate Azul.
Serginho já tentou levar você pra tocar com ele e você fez o que você costuma fazer.
É.
Não apareceu.
Não apareceu. Fardou, rapaz.
Ah, vai dar ruim pra você, eu tô falando.
A Rafa vai te pegar.
Ela já mandou mensagem pra ele.
Já que você tá botando aí, bota. Tentei te esquecer aí do Mato Grosso e Matias.
Tentei te esquecer, Mato Grosso e Matias.
É boa mesmo.
Ah, antes, deixa eu botar uma mensagem da Rafa aqui, só um minutinho.
É, o negócio é o seguinte, se travar a live, você já pode ir atrás aí de funerária,
ô louco,
sétimo dia, sabe, essas coisas assim. Porque vai acontecer uma coisa. Se cair a live, vai acontecer uma coisa bem séria.
Rapaz do céu, hein?
Silêncio. Então vai ser agora.
Cara, vai cair a live, cara. Vai derrubar a live.
Tá enlouquecido, cara.
Você vai deixar seus fãs todos sozinhos na live, ET. Para com isso.
Não,
Tira, cara.
Não cai, porque o karaokê...
Cai sim, meu.
Não cai. Estou
cai sim, sozinho, meu. Você que entende de YouTube ou é a Rafa?
Sou eu.
Você acha que o papai do YouTube vai deixar você aí bem soltinho com as músicas dos outros?
Cara, a partir do momento que você é amigo do João Camargo, o resto não
interessa. Mas o João Camargo não manda no YouTube, cara.
Mas quem disse que o João Camargo é teu amigo? Você pode ser amigo dele, mas ele não é teu amigo.
Ele é amigo
manda
no...
Primeiro que você é funcionário dele. Exatamente. Segundo que ele não manda no YouTube, cara.
Ele é amigo do Mark Zuckerberg.
Que também não manda no YouTube.
Não é?
Não.
Quem que é o dono do YouTube?
Cara, o dono do YouTube não é o João Camargo,
cara. Quem que é o dono do YouTube?
Não é você, não sou eu, não é o Mário Celso Petralha.
Não, o Petralha que tinha comprado o YouTube pra Cinema Rights da Arena, né? Ia ser YouTube Arena.
O YouTube é do Google, cara. Conhece alguém que manda no Google?
Não sei. Quem que é o inventor do Google, essa empresinha fajuta aí? Quem que é?
No jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. Com a Alamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684.
Pô, mas a música que eu tenho aqui não tem dinheiro a resolver.
O Lucas do Jardim Botânico diz aqui, ó. Não é possível que alguém acredite que o Atlético vai contratar tanta gente assim na janela. A única posição que realmente é importante, o clube não trata como prioridade. Se vier alguém, vai ser algum refugo sem custo. Conhecemos nosso clube. Tá desanimado aqui com o Atlético na janela. O Júnior diz que o Atlético precisa urgente de um camisa 10. Não é possível que a diretoria não veja a falta de criatividade da equipe, principalmente quando o Luiz Gustavo não está em campo. O Kleber de Araucária diz que o Atlético deveria tentar trazer o Gustavo Scarpa, que não está jogando lá no Galo. Seria uma boa nessa janela agora do meio do ano. E o José Carlos do Cristo Rei fala do Eric, do Vitória, que também seria uma boa pro Atlético. Tem a questão do número de jogos que os caras já fizeram, né? Eu não sei se já estourou o limite.
Eric é ótimo jogador.
Inclusive o limite aumentou para esse ano, né? Mas tem um limite de jogos que o jogador pode fazer no ano antes de se transferir para outro time da mesma divisão. Então, é preciso ver isso aí.
O Eric já fez 13.
Você fez o 13º? Foi então pra fita.
Então esquece o Eric.
Até 12.
Não pode mais jogar no Atlético esse ano pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar a falar de Coritiba aqui no Esporte TMC. O Nicolas França tá voltando com informações do Verdão, que não vai ter o Thiago Santos pro próximo jogo. ele tá suspenso. Então como é que vai ser formado o meio de campo do Coxa para encarar o Internacional, hein, Nico?
É uma probabilidade grande, Porto, de voltar até aquela dupla Sebastián Gómez e Vini Paulista, que parecia ter se tornado a dupla titular 4 jogos atrás, né? Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o último em casa, que o Coritiba venceu por 2-0, com esses 2 jogadores e o Josué fechando um trio ali de meio de campo. Mas depois, com partidas em sequência, o técnico Fernando Seabra resolveu dar uma rodada na escalação, né? O Vini Paulista, ele tinha se desgastado muito contra o Galo, então na partida contra o Santos, apenas 3 dias depois pela Copa do Brasil, lá na Vila Belmiro, a grande surpresa da escalação naquela noite foi o Thiago Santos no lugar do Vini Paulista, né? O treinador rodou a escalação, né? Colocou outros atletas, né? O Pedro Rocha também começou no banco de reservas, o Bruno Melo começou de fora, enfim. Mas o Thiago ser chamado ali, até ganhando a preferência em relação a outros nomes, como o Alisson, que vinha atuando anteriormente, foi uma surpresa. E aí o Thiago encaixou 3 partidas seguidas como titular no meio de campo, Coxa Branca. Depois, com o Sebastián Gómez suspenso, foi titular ao lado do Vini Paulista no jogo contra o Grêmio, lá em Porto Alegre. E numa escolha do treinador aí, com os 3 à disposição, Thiago Santos e Sebas Gómez começaram a partida diante do Vitória, na última rodada da Série A do Brasileirão, lá em Salvador. Só que o Thiago tomou o 3º cartão amarelo. São 2 desfalques do Coritiba para esta partida de sábado contra o Inter no Couto Pereira, além do Thiago Santos, o xará dele, né? O Thiago Coser, que foi expulso ainda no primeiro tempo. Mas em relação ao Coser, ele estava substituindo o Jaci, que tinha sido expulso, um dos expulsos contra o Grêmio no final de semana anterior. Então o Coser naturalmente voltaria para o banco de reservas para a dupla de zaga ser formada pelo Maicon e pelo Jaci mais uma vez, né? Também volta ao time, além do Jaci, o Bruno Melo na lateral esquerda, o Breno Lopes no ataque. Então fica mais uma dúvida, ficaria, né? Mas na verdade é esse o apontamento que eu tô fazendo aqui. Provavelmente vai ser uma dupla de volantes voltando àquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, formada pelo Sebas Gómez e pelo Vini Paulista. Até porque, ainda lá em Salvador, né, analisando o que aconteceu, né, em campo e a situação do Coritiba na tabela, vendo que o time dos últimos 7 jogos venceu apenas 1, enfim, o técnico Fernando Seabra, ele falou sobre uma emergência de resultado, buscar o resultado contra o Internacional, e citou como exemplo o jogo do Atlético Mineiro, né, que foi quando os dois formaram o meio de campo Coxa Branca, especialmente o começo daquela partida, com o time com esse senso de urgência que o treinador falou, sendo bem agressivo na marcação, recuperando bolas, inclusive conseguindo já bem cedo, né, logo aos 6 minutos, após uma bola recuperada, um escanteio, sair na frente com um gol marcado pelo Breno Lopes. Então, há uma tendência que para esse jogo aí seja formada assim a dupla de volantes pelo Sebas e também pelo Vini Paulo. E aí, com a volta, né, dos titulares, Jaci, Bruno Melo, Breno Lopes, a gente desta vez não deve ter muita dúvida na escalação do Coritiba, mesmo que a estratégia ainda esteja sendo montada. O Fernando Seabra sempre olha muito pros adversários, e como a gente falou no primeiro bloco aqui do Esporte TMC, o Inter joga ainda hoje, né, pela Recopa Gaúcha, mas é com o time reserva, enfim. Então a formação base que foi utilizada contra o Fluminense na última rodada do Brasileirão deve ser repetida, né, pela equipe gaúcha. Então já se tem uma ideia, né, de como vai jogar. O Seabra está montando a sua formação. Os treinos de amanhã e sexta-feira é que ele deve definir, deve passar isso para os jogadores, condições táticas mais específicas pensando nesse jogo. Mas uma probabilidade grande assim de ser essa escalação do Coxa é a força máxima. De momento ali, talvez o Thiago hoje pudesse ser considerado um titular, mas como já explicou o Seabra também em algumas entrevistas, ele vai muito por uma questão estratégica também para escolher seus jogadores, e ali no meio de campo com várias opções, uma mudança que já poderia ser feita até naturalmente, mas dessa vez sem o Thiago, é o Vini Paulista mesmo que deve jogar, Porto.
Valeu, Nicolas França, falando de Coritiba aqui no Esporte TMC. Pra Álamo, no jogo ou na estrada, imprevistos acontecem. E com a Álamo Benefícios, você conta com assistência de verdade e resposta rápida. Relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho. Chama no WhatsApp 99218-1684. O Fernando Seabra vai ter que mudar aí a sua formação pro jogo do final de semana, Serginho.
Mas em teoria, uma posição, no caso, né, da equipe considerada titular, né? Aliás, na verdade, essa posição de volante A gente nem sabe. Acho que nem o Fernando sabe quem é o titular absoluto dele.
Até questionado numa coletiva alguns jogos atrás sobre repetição de equipe, ele disse que não se importa muito com isso. Assim, depende muito da estratégia. Sim. E aí, como o Thiago Santos e Vini têm características bem diferentes, mesmo com o Thiago, poderia ser que o Vini jogasse.
Porque vai jogar em casa, precisa construir mais, né? Vai ter que jogar mais, né? O Inter provavelmente segura um pouquinho o jogo, por estar jogando fora de casa, vai dar essa bola um pouquinho mais pro Coritiba, que vai ter que fazer com ela coisas interessantes. O Vini joga mais futebol que o Thiago defende mais que ele. Então, um jogador mais leve de mobilidade, os outros são titulares que retornam, né? Que não puderam jogar e retornam. E aí o Coritiba vai com o que tem de melhor. Eu acho que e tá super certo de fazer isso, né? Só podiam fazer um treininho assim pra galera não fazer besteira e ser expulso no primeiro tempo, né? Não sei, eu só não sei que tipo de treino que pode fazer, mas pô, pelo menos dá uma dura na galera, que pelo amor de Deus, né? Chega, é muita coisa, né? Pra Coritiba, líder de expulsões, e aí coincidentemente cada expulsão gera uma derrota, e agora você tem que estar. Cara, com 11 contra 11 é difícil jogar, cara. E aí, um a menos, é muito raro você conseguir pontuar, né? Quando joga em casa, como jogou o Atlético, até de repente, com a postura do Grêmio, o Grêmio não foi com tudo pra cima do Atlético com um jogador a menos, com um jogador a mais, né? O Atlético com um jogador a menos. E acabou empatando, isso, né?
O Salvador falou assim, ainda pior num campo que eles estão mais acostumados, que falava do Vitória. E
jogando na casa do né? O que foi surpreendente foi a postura do Grêmio lá, em Porto Alegre, né? Que não me surpreende o Grêmio não ter ido pra cima do Atlético com um jogador a mais aqui. Ele fez isso em casa contra o Coritiba, né? Ele ficou mais defendendo e atacava.
Depois que conseguiu fazer o gol, né?
Isso, no segundo tempo, né? Então, teve um momento que o Coritiba ficou com a bola mais tempo e agrediu, atacou, criou chance. Então, mas isso não é normal você sem um jogador, né? Com um jogador a menos, pontuar. Então, essa parte emocional aí da galera é o principal trabalho nesse momento. E o Coritiba retomar, né? Principalmente a eficiência na criação de jogadas, né? Esses jogos, até por estar com o jogador a menos, é natural isso, mas criou muito pouco, né? Poucas jogadas de gol. Então, voltar a ser cirúrgico, mas ser assim eficiente, eficaz na construção das jogadas e daí, por consequência, na conclusão delas, né?
De olho no chat, com a galera participando aqui para falar de Coxa, o Caco diz que Thiago Santos fora é um reforço pro Coritiba. O Marcos do São Lourenço, o que vocês acham do Coxa jogar no 4-4-2? Com um meio mais robusto e pegador.
Será que ele quer botar mais um volante no lugar de um atacante? Pelo robusto, seja, né? E pegador, acho que é, né?
Parece que é isso, né?
Mas daí você tiraria um dos atacantes, né?
Sem a bola, Porto. O Coritiba joga no 4-4-2. Diga lá.
Monique Porto.
Que foi, cara?
Hoje o giro final tá espetacular.
Pô, falta uma hora pro giro final, cara. Para de incomodar, bicho. O Norton do Alto da 15. Por que o Kensani nunca é relacionado no Coxa?
Porque ele tem etapas a cumprir. Ele tem 16 anos, né? 16 anos de idade, o Kensani. Então ele...
Muito novinho,
ele,
né?
Joga já uma categoria acima. Ele joga no sub-20. Fez um golaço.
E com aquela cara que ele tem... Olha, meu Deus do céu.
Ele joga no sub-17, ele é rei, assim. Quando bota no sub-17, ele domina todo mundo lá.
O Nicolas se escondendo a idade do cara, hein?
Não, eu tenho que trabalhar com os dados oficiais e não tenho como ir em outro sentido.
Não, você tá defendendo o cara. Uh-huh. Tá
defendendo quem?
O Kensani lembra muito o Marcos Souto, né? Ele parece muito mais velho que é, né?
O Sidney diz aqui, ó. Eu, Sidney, colocaria o William Oliveira pra jogar como volante.
Mas daí a torcida não concorda com ele, vaiaria.
William, das últimas oportunidades, teve toda aquela situação em
Porto Alegre.
Porto Alegre fez a parte dele, né? Acho que isso aí tem que ir aos pouquinhos se quebrando, porque é um jogador do grupo. O treinador gosta dele, colocou ele como titular boa parte da competição. O torcedor não pode definir que jogador se escala ou não, né? Eu acho até que ele pode ter preferências, né? Agora, ao aos pouquinhos você tem que quebrar essa situação, porque você não pode perder um jogador, já é difícil você ter jogadores no grupo, perder um jogador que o treinador confie, né? Porque o torcedor vai vaiar. Eu não consigo entender isso.
Só voltando ali do Kensen, ele tem 17 anos, né? Já completou, tinha 16 ano passado, quando ele estreou como profissional do Coritiba, ainda no Campeonato Paranaense, ele tem 17. Eu até relatei numa viagem que o Coritiba fez para enfrentar o Botafogo lá no Engenhão, ele foi levado com a delegação naquela partida, mas ele nem ficou no banco, assim. Foi uma ideia de levar e que o clube quer fazer até mais vezes com jogadores jovens para que eles se ambientem, assim. E eu fiquei conversando com ele ali na pista de atletismo do Engenhão enquanto o time estava se aquecendo, assim. Ele estava já, pelo fato de ter sido relacionado, estar com a delegação, olhando ali o Engenhão e tal, ele estava muito feliz, assim, com a sorriso de orelha a orelha. São etapas, né, que daqui a pouco ele aparece, mas ainda ele é bem jovem, né, na categoria dele. Ele domina.
Tem cara de piá?
A cara ele tem, ele tem corpo já.
É fortão,
né? Ele é muito forte. Ele já tem...
Mas a carinha é de 16, é que a gente olha de longe e não dá pra ver, né?
É, não.
Pô, ele é grandão, parece mais velho, né?
Não, ele tem cara de piazão mesmo, mas ele é forte. Ele é bem forte, ele domina. A categoria dele, fisicamente, ele sobra. E é uma das situações que faz ele já ter subido, né? Já jogar pelo sub-20, já ter sido relacionado pra time profissional, enfim. E é que o clube não quer queimar tapas, né? De repente se coloca agora, já lá em cima, talvez a resposta não seja tão boa, e aí acabe até um pouco desse encanto que tem com ele.
O Paulo diz aqui, pô, o Kensani tem 17 anos, o Ararat já não tem uns 20? Por que o Coxa contratou esses caras? Eles vieram pra terminar sua formação no Coritiba, né?
O Kensani veio de baixo, no próprio Coritiba, né? Ele chegou Sim. Faz uns 2 anos aí e tal, tinha 14, 15 ainda. O Ararat veio lá da Colômbia na parceria com o Independiente. Nem na parceria, acaba sendo. Mas é que o Independiente Del Valle, né, o grupo, é dono aí de parte da SAF do Coritiba. E aí vai ter esse intercâmbio de jogadores. Tem jovens do Coritiba que foram pra lá também, pra jogar pelo Independiente Del Valle B, que é agora esqueci o nome do menino. O Brian, o atacante.
Ele tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. O Brian tá trabalhando aqui.
Não, mas ele foi jogar. O Brian do Coritiba foi jogar lá. O Ararat, ele surgiu no Atlético Huila, que é mais um clube do grupo do Independiente Del Valle, lá na Colômbia.
A Ponte de Guaratuba, ele tava lá.
Daí ele veio pra cá ainda pra jogar pelo Sub-20, com 19 anos de idade também, pra, o que o Porto falou, assim, terminar a formação dele, ganhar experiência, talvez volte lá, vai pro Del Valle, enfim, nem se sabe se ele vai ficar.
Ô meu, você tá enchendo a paciência e agora acabei de lembrar que ontem você prometeu que você ia ter filme. E aí?
Ah, hoje não deu, tive imprevisto à tarde de acabar, hein?
Entendi. Mas você queria botar no ar ontem.
É, eu tive, mas ele tava metade já, daí eu tô com a música da Monique, só que fazia parte do filme.
É?
Inclusive tá aqui, ó, quer ver até?
Quer botar a música ou deixa pra botar
já? Não, filme? Deixa eu pegar já o projeto aqui da música da Monique.
Tem certeza?
Porque também a gente não quer estragar a surpresa, né, meu?
Não, você tá com sono, cara? Deu uma...
Pô, me deu uma bocejadinha agora só aqui, de leve.
Pense bem o que você vai colocar no ar aí.
Rubro-Nique. Isso aí é um trecho
bonito, hein? Ficou bonita, cara.
Aham, bem bonito.
Gostei, ficou uma coisa meio...
É, épica.
Meio Alanis.
Celta.
Hum?
É, céltica, celta, música celta.
Celta.
Aham.
Olha só.
Rubro-Nique de coração.
Ficou bonita. E essa música faz parte da trilha sonora do filme.
Faz parte do filme, aham.
Que se chama...
É...
O Diabo Veste a Camisa
do Seu Time. O Diabo Veste a Camisa do Seu Time.
Entendi. Quando que estreia?
Bom, a hora que eu acabar, que no caso pode ser amanhã, tá?
Tá bom.
Que era então, pra ser hoje, né?
Quem sabe amanhã, quem sabe Isso. sexta, quem sabe semana que vem. Isso. Continua ouvindo aí o programa todo dia, que
a questão é essa,
em algum momento vai estrear o filme do ETzinho, O Diabo Veste a Camisa do Seu Time.
E não percam, hoje o giro final tá demais.
É?
Demais.
Diferenciado.
Cara, totalmente.
Que bom.
Então... A gente teve um grau de, assim, de evolução no giro final que foi... Impressionante.
Hoje vai ser diferente.
Eu peço que o Nicolas e a Monique realmente gravem mesmo, gravem.
Pedido aceito.
Tá? Gravem. Monique, grava?
Só de raiva vou ficar ao vivo.
Então tá bom. Não tem problema não. Beleza? Eu gravo e faço na hora, não tem problema não. Pode ser.
Giro final hoje também promete aí, segundo ETzinho.
Promete, com participação.
Tá virando um quadro imperdível, né?
Não, virou um momento especial do programa. Até porque é quando tá acabando.
Até porque pro giro final ele chega, né? Porque pras manchetes.
Cutucou, hein?
Põe aí, Rafa, fotos da Monique de volta com essa tatuagem.
Cutucou, hein?
Tá, põe aí, ela merece.
Meu marido tá chegando, hein?
Não tem problema.
Vai te pegar?
Tatuadona, hein? Monique Vilela cheia das tatuas. Que é isso? Pera aí,
que
pô.
Que é isso?
Pera aí, pô. Segura o linguajar.
Que é isso? Tem criança ouvindo.
Mentira, eu não tô de calça. Eu tô de saia.
Até o dogão ali, né? Até o
ela não tinha visto antes, né? Ela tava lá gravando o negócio.
Mas ficou legal essa do escudo aí, ficou bacana.
Gravando pra CNT. A CNT é responsável.
Eu não tinha reparado mesmo.
As duas ficaram bonitas. Duas belas camisas.
É mentira, tá, gente?
O dia que a CNT acabar, cara, aqui vai ter uns 5 ou 6 aqui faltando renda aqui nessa rádio aqui.
Você só não vai ser demitido de novo porque você não tá lá.
Não tô lá. Vai.
Senão você também ia ter hat-trick.
É só chegar que acaba.
É Nicolas, quem outro aqui, ó? Robert.
Tô sabendo que falaram de você lá ontem.
Ah, é verdade, falaram de você lá.
Falaram de você ontem lá.
Juninho.
O Osmar falou de você, fez uma homenagem pra você ontem lá.
O Perna fez homenagem pra você ontem.
O Perna é meu brother.
É?
A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe. E o nosso canal do YouTube agora mudou pra TMC Esportes. Um canal nacional, um canal gigante. Mais de 380 mil inscritos e muito fácil de encontrar. Entra no YouTube, digita lá TMC Esporte. É o primeiro canal que aparece. Lá dentro vai ter live da TMC São Paulo, da TMC Rio de Janeiro, da TMC Paraná, que somos nós aqui em Curitiba. Aí você entra na TMC Paraná ali, que vai ter a live do Papo de Craque na hora do almoço, do Esporte TMC no fim da tarde, e também a gente transmite lá os jogos dos nossos times. Sempre que Curitiba, Atlético e Paraná estão em campo, estamos transmitindo também lá no YouTube os jogos dos três grandes clubes aqui da cidade. Esse ano, com a novidade dos jogos do Paraná, né? A gente transmite com imagens os jogos do Tricolor, porque a TMC tem os direitos da segundona do Campeonato Paranaense. Um jogo por rodada da segundona, a gente passa com imagens, os 90 minutos, para você assistir ao vivo de graça lá no YouTube. É só entrar lá que você acompanha. Domingão tem, hein? Paraná e Toledo, ao vivo, com imagens no YouTube da TMC Paraná. Entra lá, TMC Esporte, seu canal, se inscreve, aperta o sininho para receber as notificações. E quem já tá na live, deixa o like para ajudar a gente a continuar crescendo no YouTube. Falando em Paraná, vamos voltar a falar do Tricolor da Vila com o Jairo Júnior, que vai trazer informações sobre o Ferreira, motorzinho do time do Paraná e se tornando um líder dentro de campo para essa equipe do Tricolor, que está perto da semifinal da segunda hora.
É verdade, né, Porto? Você sabe que alguns jogadores, eles têm umas características assim, bem peculiares, né? Tem jogador que aparece mais pra torcida, que é aquele cara que faz um lance mais de efeito, o cara que faz o gol, até o goleiro, né? Uma defesa, assim, importante. E tem aqueles jogadores, os chamados coadjuvantes, que são aqueles caras que nem sempre aparecem muito pro torcedor. Às vezes você vai falar do jogo, você não vai lembrar muito deles, não teve um lance assim de destaque, ou uma participação direta num gol, ou até em salvar um gol, mas que para os treinadores eles são fundamentais. Sabe aquela expressão que no futebol já há muito tempo que se usa? O carregador de piano, aquele cara que é o motor do time, né? Tem o cara que faz a força, e é o Ferreira. Tem sido assim, pelo menos, para o time do Paraná. Ele não é um cara que se destaca muito para a torcida. Quando vai escolher o melhor em campo, dificilmente ele é lembrado, mas ele mantém uma regularidade muito grande. Tem sido assim no time paranista. E o Tcheco admitiu, né? O Ferreira, ele tem uma importância tática para o time do Paraná muito grande, disse o treinador.
É um jogador cascudo, o motorzinho do time. Ele tem essa performance que você falou, pela dedicação que ele trabalha a semana toda. É um jogador que é vencedor, ele tem essa característica nos treinos, ele traz essa identidade e ele traduz isso em jogo. Então é um jogador muito importante para nós dentro desse aspecto. Ele é um jogador que não gosta tanto de subir para o ataque, então ele compõe um posicionamento bem defensivo na frente dos dois zagueiros. Eu acho que é um dos motivos da gente dar pouco contra-ataque quando a gente perde a bola lá no ataque. Então é um jogador realmente que é aquilo que você falou. ele não aparece tanto pro torcedor plasticamente, mas para um treinador, para um jogo que a gente elabora, ele é essencial.
Palavra, portanto, do Tcheco, né? Falando a respeito do Ferreira. Titular absoluto do time paranista, homem de confiança do Tcheco, tem um papel tático muito importante e acima disso, inclusive, né? O Ferreira, ele tem sido muito importante até na liderança exercida dentro de campo. Eu noto que às vezes um jogador erra um passe, e lá vai o Ferreira, incentivar o cara, chamar o cara, não deixar o cara baixar a cabeça. Um jogador ganha uma dividida, uma roubada de bola, o Ferreira vai lá, sabe? Ele tá sempre incentivando os jogadores, além de toda a importância, né? Um dos caras, e eu tenho notado isso nos jogos, não fiz o scout, mas eu tenho notado isso nos jogos, o Ferreira é um cara que erra muito poucos passes. Ele rouba, já entrega, rouba, já entrega. Ele não é aquele volante de querer ficar fazendo lançamento de 15, 20 metros, não é um volante de ficar inventando. Ele é aquele volante, eu diria, meio termo, nem aquele volantão brucutu da era antiga e nem os volantes, né, de hoje aí, muitos deles com qualidade técnica, assim, especial. Ele fica num meio termo, e tem sido um cara muito importante pro Paraná, Porto.
Valeu, Jairo Júnior, falando mais sobre o Paraná aqui no Esporte TMC. Para Roussul, rolamentos, correntes e correias. Tecnologia movendo a indústria. Acesse roussul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. E o Ferreira, hein, Serginho? Tá se destacando aí na campanha do Paraná.
É, jogadores mais importantes, se não o mais importante desses primeiros 10 jogos, né? Porque é um jogador, como o Jairinho falou, ele erra muito pouco, e produz muito, rouba muito, muitas bolas. Ele é um leão ali na frente dos zagueiros. Um primeiro volante de muita qualidade, muita dinâmica, né? Ele é muito rápido na recomposição. Às vezes ele perde a bola, ou o outro perde a bola, ele já vai fechando o espaço, sabe se posicionar. Então é um jogador bastante útil, e eu acho que é titularíssimo, né, uma liderança de exemplo, né, que o Tcheco tem dentro da sua equipe, né? Então é um titular já definido e consolidado. E esse lado que o Jairinho coloca, né, da liderança positiva, do cara tá sempre incentivando seus companheiros, eu também reparei isso, se nota bastante isso, né? Então isso é importante, ter jogadores assim, que são mais experientes, mais rodados, e que estão sempre ali sendo a escora dos mais novos, né, apoiando, incentivando. Eu tive vários jogadores que tinham essa característica quando eu era jovem. Tentei ser, né, assim também para muitos que eram mais novos quando eu já estava mais rodado, mais experiente. E são jogadores fundamentais na construção de um elenco vencedor.
O Giovanni do Boqueirão falando aqui, ó, qual que é a possibilidade do Paraná chegar à Série A do Brasileirão? Quantos anos para isso? Qual o caminho? Giovanni, vamos lá. Paraná, 2026, tem que subir para a primeira divisão do Paranaense. Aí 2027 vai jogar a primeira divisão do Paranaense, tem que conseguir uma vaga na Série D. 2028 vai jogar a Série D. A gente vai considerar aqui que vai estar tudo certo, né? O Paraná vai agora a locomotiva, vai subindo. 28 vai jogar a Série D, subiu. 29 vai jogar a Série C, subiu. 2030 vai jogar a Série B, subiu. Então, em 2031, o Paraná jogaria a Série A do Campeonato Brasileiro, se der tudo certo, se nunca travar no meio do caminho, nem cair de volta e nem ficar. Então, na melhor das hipóteses, é daqui a 5 anos.
Isso considerando que a taça FPF continue dando vaga para a Copa do Brasil e não para a Série D do Campeonato Brasileiro.
Não pode diminuir um ano.
Se não, anteciparia. Poderia antecipar pelo menos em um ano.
É isso, cara. O caminho é longo, né? Vai ter outra Copa do Mundo antes do Paraná jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Se tudo der certo pro Paraná. E convenhamos, é difícil, né? Imaginar que assim, vai subir na escadinha, assim. Então, cara, acho que nesse momento é melhor pensar num objetivo assim mais de curto prazo pro tricolor, né? Voltar.
Primeiro ter um calendário.
Primeiro voltar a jogar um campeonato nacional, né? Depois a gente. Porque a Série D. Subir da D pra C é uma treta. É difícil pra caramba, cara. Os times são todos muito parecidos, o nível é muito semelhante, não tem ninguém muito bom.
Eu me recordo de dois times.
É brabo.
Pode ser que tenha mais lá pra cima, mas aqui de baixo, a Chape fez isso de subir, não pra A, né? Da D pra C, da C pra B. E o Operário.
O Operário fez também.
Que fez isso da D para C, da C para B em sequência. Mas, cara, é raríssimo acontecer, né?
Eu não sei se o...
Joinville subiu seguido também, 2010, 2011.
O Joinville também. Eu não sei se o Barueri não chegou na B assim também, de forma seguida.
É.
A Ferroviária... Não, acho que a Ferroviária ficou um tempinho na C. Mas ela também não teve ali uma
sequência. Mas é raro.
Mais... Bem raro,
é. Difícil. É difícil. O problema maior, cara, vou te falar, é a Série D. Sair da D pra C, porque na Série C... Você começa a ter um calendário maior, você começa a ter um ano, um campeonato mais estruturado. A Série D é complicado, cara. Ali é difícil pra caramba.
A Série D é regionalizada, né? Então, às vezes, você acaba pegando adversários mais próximos teus aqui, por exemplo, né? A gente fala de uma realidade de Série D de Cianorte, Cascavel. Você acaba pegando aí adversários aqui do Sul, aí é mais complicado pra você conseguir ir adiante, né?
É difícil.
O Jack que o diga, hein, Porto?
O Jack que o diga. Tá liderando o grupo, mas não vai ser fácil. Então, Giovani... Caminho é longo, cara. Pra pensar em Série A, demora ainda, viu? Melhor focar aí em voltar pra Série D e depois ir subindo aos pouquinhos. Quem sabe o Paraná. Que saudade, né? Lembra quando... Eu sempre lembro disso, de quanto a gente enchia o saco que o Paraná não conseguia sair da